Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI a seguir em nossa programação. O Jornal Liberation traz uma reportagem especial sobre a exposição de adolescentes à desinformação sobre as mudanças climáticas. Logo depois, você confere uma entrevista com a atriz Camila Pitanga, que participa pela primeira vez do Festival de Cannes. Depois, no Rendezvous Cultural, o Festival de Dança de Lyon anunciou a programação com destaque para diversas companhias brasileiras. Mas antes, vamos em linha direta com a Itália, que mudou as regras para aquisição de cidadania.
Linha Direta.
Thaíssa Estivanin.
Nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados da Itália votou o texto do decreto-lei que limita a transmissão da cidadania italiana por direito de sangue. A medida que altera os critérios para a concessão da cidadania italiana e limita este direito a apenas filhos e netos de italianos já reconhecidos foi aprovada pelo Senado na semana passada. Milhares de brasileiros que queriam reivindicar o reconhecimento da cidadania italiana serão afetados. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje. E é sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente na Itália, Gina Marques. Gina, o que vai mudar com essa lei?
Na prática, apenas pessoas com pelo menos um dos pais ou um dos avós italianos poderão se tornar cidadãos italianos. Antes, não havia esse limite de gerações para obter esse reconhecimento, pois era suficiente comprovar ser descendente de uma pessoa nascida na Itália após março de 1861, quando o Reino da Itália foi criado.
Houve alguma tentativa diplomática para amenizar estas medidas?
O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, explicou que desde que o decreto-lei foi enviado ao parlamento italiano, foram feitas iniciativas diplomáticas.
Nós nos mobilizamos para conversar e para tentar convencer as autoridades italianas do impacto negativo que essa medida tem na relação dos ítalo-descendentes no mundo com a Itália. Fizemos várias reuniões com representantes do parlamento, deputados e senadores, sobretudo senadores. Fizemos encontros com representantes dos partidos, prefeitos de cidades, sobretudo do Vêneto, onde há uma demanda forte de brasileiros, no caso, com uma demanda de solicitação de reconhecimento de cidadania, e inclusive nos gabinetes da Farnesina, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para exatamente sensibilizar as autoridades da necessidade de fazer alterações, fazer emendas no projeto inicial.
Uma emenda aprovada na Comissão de Constituição do Senado retirou a menção do decreto-lei na qual o ascendente tinha que ter nascido na Itália. Em compensação, só poderá ter a cidadania reconhecida quem tiver um ascendente de primeiro pai ou mãe, ou segundo grau, avô ou avó, que tem ou tinha no momento da morte exclusivamente a cidadania italiana. Outra mudança é que os interessados em obter documentos italianos não vão mais se dirigir aos consulados. Haverá um escritório especial centralizado no Ministério das Relações Exteriores aqui em Roma. A perspectiva é que este processo de transição até a criação do tal escritório leve um ano.
E por que o governo da Itália propôs esta lei?
Segundo o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, os consulados italianos estavam abarrotados de pedidos, principalmente no Brasil e na Argentina. Vale lembrar que a cidadania italiana é reconhecida principalmente por ius sanguinis, que significa direito sanguíneo, ou seja, uma pessoa tem que ser descendente de pelo menos um italiano, mesmo que tenha nascido no exterior. A cidadania também pode ser obtida casando-se com um cidadão ou cidadã italiana. Muitas das pessoas que conseguiram obter o reconhecimento da cidadania italiana não conheciam a história do país e nem sabiam falar o idioma. No entanto, o exame de língua italiana é exigido apenas quando o pedido de cidadania é feito com base no matrimônio. Nos últimos anos, houve também uma série de irregularidades para obter a cidadania italiana. Muitas vezes, tais ilegalidades ocorriam sem que a pessoa interessada na cidadania soubesse. Diversos falsos consultores, através de organizações ramificadas entre o Brasil e a Itália, conseguiram garantir a cidadania italiana e transformar qualquer pessoa em um italiano vero, com papéis carimbados, simplesmente subornando funcionários públicos das administrações locais.
Qual é o motivo dessa pressa do governo da Itália de propor esta mudança com um decreto-lei?
Segundo representantes da oposição, por trás desta pressa do governo de Giorgia Meloni, há um interesse de colaboração com o governo de Donald Trump. Com o passaporte italiano, pessoas latino-americanas podem entrar nos Estados Unidos e obter facilidades enquanto europeus. Atualmente, há mais de 60 mil processos judiciais pendentes para o reconhecimento da cidadania.
Obrigada, Gina Marques, a nossa correspondente na Itália, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Ana Carolina Pelis.
O governo francês quer que a União Europeia restrinja as redes sociais a maiores de 15 anos. Neste contexto, o jornal Libération, desta sexta-feira, traz uma reportagem especial sobre a exposição de adolescentes à desinformação sobre as mudanças climáticas. De acordo com o Eurobarômetro de 2024, Instituto de Pesquisa da União Europeia, citado pela reportagem, os chamados nativos digitais, ou seja, as gerações que nasceram depois de 1980, são as mais expostas a fake news, logo depois dos maiores de 65 anos. Estes jovens de entre 18 e 29 anos se baseiam majoritariamente nas redes sociais como TikTok, Instagram e X para se informar sobre política e questões sociais, salienta Libération. O jornal lembra uma pesquisa publicada pela Unesco no final de 2024 com 500 influenciadores digitais em 45 países que mostrou que 62% dos criadores de conteúdo nunca verificam as fontes que citam. Para especialistas citados pela reportagem, a exposição intensiva dos jovens às redes sociais tem consequências importantes na percepção dos problemas climáticos. De acordo com uma pesquisa da Fundação Francesa Jean Jaurès, uma proporção significativa de jovens de entre 16 e 24 anos manifestam algum tipo de negacionismo climático. Estes dados alertam para uma realidade até então desconhecida. Apesar de compartilhar menos fake news em redes sociais, os jovens são bastante influenciados por elas.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Você estava lendo no meio do carnaval?
Eu gosto de ler. Você gosta de varrer?
Depende. Às vezes eu gosto.
Camila Pitanga faz uma participação especial no curta-metragem O Samba Infinito, o único filme brasileiro selecionado para a Mostra Paralela Semana da Crítica aqui em Cannes, um ano muito especial para o Brasil. Camila, essa é a sua primeira vez em Cannes.
Bom, eu estou achando incrível. Eu participo de um curta-metragem. Eu estou achando muito curioso, muito excepcional, né? Eu sou já, tenho uma caminhada, mas eu acho que a vida da gente é sempre de recomeços. Então, me senti fazer parte de um curta-metragem, de um expoente. Então, é como se eu estivesse participando de um movimento de renovação, que é o ciclo dos filmes, né? O ciclo do cinema. Eu sou filha de um ator do cinema, sou filha de Antônio Pitanga. Então, estar aqui, ele que há 50 anos atrás estava aqui recebendo a Palma de Ouro, um pagador de promessas, poder estar aqui participando desse ano de celebração, fazendo um carnaval na Courazette, trazendo filmes que prezam pela inventividade, que prezam por um olhar crítico, mas ao mesmo tempo experimentando novas estéticas, é uma honra e uma emoção que não tem preço.
Justamente, Camila, o seu pai, Antônio Pitanga, participou do festival várias vezes. Ele, aliás, atuou no único filme brasileiro que ganhou até agora a Palma de Ouro, Pagador de Promessa, de Anselmo Duarte, em 1962. Você sente que você dá continuidade a um certo cinema autoral brasileiro aqui?
Olha, o legado de Antônio Pitanga é como se fosse um grande baobá que não fala sobre a filha e a atriz Camila Pitanga. É um legado para o Brasil e para o mundo. Eu que fiz um documentário com Beto Brant, justamente querendo reverenciar e fazer com que as novas gerações pudessem reconhecer toda essa trajetória de vida artística, de contribuição, não só na cena cultural, mas na cena política brasileira. Eu bebo dessa fonte, honro com o meu trabalho da melhor maneira possível, mas eu não estou aos pés de Antônio Pitanga. É um farol que eu acho que ilumina não só a minha caminhada, mas a caminhada de qualquer ator e atriz brasileira.
Eu tive a honra de entrevistar o seu pai há 2 anos em Paris, ele é realmente um farol.
Quando ele foi homenageado, eu queria muito estar presente, essa homenagem foi muito especial. E ele é ele além, né, da história, da participação dele, ele é alguém que celebra, que renova. Você vê, só no Festival do Rio do ano passado, meu pai estava presente em 3 filmes. Sendo que um deles, acumulando o trabalho de ator e diretor, porque temos uma lei aí. Eu participo como atriz num filme que ele dirigiu, é o segundo filme que ele dirige, aos 80, agora ele está com 85, mas quando ele estava filmando, ele estava com 82 anos, um projeto que fala da resistência negra no Brasil, fala de um levante muito importante, muito emblemático na história brasileira, um filme que se passa em 1835 e que se torna extremamente atual a partir do momento que a gente precisa evocar uma nova maneira de se pensar a história do Brasil e de se pensar numa perspectiva preta sobre a história do Brasil, para justamente, se a gente quer de fato superar a problemática racial e a sua infâmia, a gente precisa que a história seja contada por nós.
Luta com muito, Dilena. Bom que você gosta desse novo, tem que ir.
O Antônio Pitanga não está presente presencialmente, mas ele está presente nas telas, no documentário Para Vigo Me Voe, que, aliás, comemorou aqui os 85 anos do Cacá Diegues, 85 anos como seu pai. Os dois foram parceiros de cinema e fizeram a história do cinema brasileiro.
Parceiros de cinema e de vida. Foi muito emocionante. Tinha a emoção, sim, da celebração de todo o legado do Cacá, de tudo que ele entrega como crítica, como reflexão, como inquietação, como perguntas, mas eu não posso me afastar da dimensão afetiva que esse filme tem para mim, porque meu pai é presente na tela do início ao fim do filme. Não só é o ator, é o irmão. Essa troca recíproca, esses dois amigos que se regavam a vida inteira.
Você então assistiu a esse filme aqui, você também subiu o tapete vermelho com a equipe de O Agente Secreto. Como vê as chances do filme do Kleber Mendonça Filho aqui esse ano? Será que o Brasil leva uma segunda Palma de Ouro?
Eu estou na torcida fervorosa, porque acho que o Kleber é um dos artistas mais incríveis atuais, contemporâneos, né? E eu acho que é um filme que celebra, ao mesmo tempo que você tem um olhar crítico sobre um período difícil, ele é um filme que dá chance também ao devaneio, à loucura, à liberdade, à ousadia. E eu acho que a filmografia de todos os tempos precisa de diretores e de filmes que evoquem a liberdade criativa com um olhar crítico e sensível. Eu acho que esse filme, O Agente Secreto, evoca tudo isso.
Tem que morrer pra germinar.
Muito obrigada, Camila Pitanga, atriz brasileira que faz uma participação especial no curta-metragem Samba Infinito, apresentado no Festival de Cannes.
Rendezvous Cultural.
Márcia Bechara.
A 21ª Bienal da Dança de Lyon homenageia em 2025 o Brasil com uma programação que destaca 8 espetáculos, entre nomes conhecidos e novos talentos, como explica o diretor do evento, o português Tiago Guedes.
Um grande foco que se chama Brasil Agora, com 8 projetos de artistas brasileiros, feito no âmbito da temporada cruzada Brasil em França, e é uma parte muito importante para a nossa programação, é uma espécie de atualização do que é a dança e a coreografia brasileira hoje em dia, com artistas de várias dimensões, espetáculos de várias dimensões e artistas de várias gerações. Por exemplo, o espetáculo de abertura Lia Rodrigues, uma das grandes coreógrafas brasileiras, mas também jovens, muito jovens, que vão apresentar o seu trabalho.
Alejandro Ahmed, diretor e coreógrafo do grupo Cena 11, Companhia de Dança de Florianópolis, se apresenta pela primeira vez na Bienal de Lyon.
O Cena 11, ele pensa a dança como uma tecnologia de comportamento e articula comportamento, matéria e linguagem para fazer sua modulação músculo-esquelética emocional da gravidade. Ou seja, o peso é o nosso modo de articular pensamento, movimento e dramaturgia. Eu não sou só eu em mim, é uma pergunta sobre alteridade, sobre o outro que nós, nos habita e que sempre, de alguma forma, é vital para o entendimento de nós mesmos. É uma oportunidade de poder partilhar entendimentos de dança e entendimentos de Brasil na França de um modo único e especial, que é apresentando o nosso trabalho e a sua articulação teórico-prática em função de uma pesquisa continuada de mais de 30 anos.
Já Diego Dantas, diretor artístico do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, concebeu a abertura do evento em 2025.
Eu pego e aproveito essa temática também para recuperar esse repertório coreográfico no Carnaval, que é um repertório instigante, que vai olhar para as danças tradicionais, para os territórios do corpo, né, para o Carnaval, para a cidade e também para as danças negras, para as danças contemporâneas também nesse diálogo entre o tradicional e o contemporâneo como uma prática de resistência e para a ancestralidade em movimento, para essa grande potência de comunicação com a comunidade que é o Carnaval também, né, e a dança sendo sempre uma tecnologia muito importante de multiplicação.
A cearense Clarice Lima traz a Lyon uma performance monumental que promete colocar a cidade de cabeça para baixo.
Vou estar participando da Bienal de Dança de Lyon com o Bosque, que é uma chamada artística à consciência ambiental, onde a gente, através de práticas coletivas, engaja participantes locais para virar a cidade de cabeça para baixo. Não faço isso sozinha, faço isso junto com três outras parceiras, Aline Bonamin, Nina Fadiga e Catarina Saraiva. O Bosque sempre é um encontro com outras pessoas, com participantes locais, com pessoas que têm essa habilidade louca de ficar de cabeça para baixo, para junto a gente criar essa paisagem em movimento na cidade.
Baseado na França, o pernambucano Calixto Neto reencena a obra referência do coreógrafo Luiz Jabreu, o samba do Crioulo Doido.
Essa peça que foi criada em 2004 e recriada em 2020 e que até hoje está aí fazendo turnê, ela questiona, a partir do corpo negro, do corpo do coreógrafo Luiz de Abreu, o olhar que a sociedade brasileira tem, construiu historicamente para esse corpo, especialmente num contexto em que o país estava sob o governo de Bolsonaro, né, um governo fascista. A peça ela continuava muito atual. E até hoje, em 2025, visto que o nosso passado colonial continua a nos assombrar, é uma peça que é incontornável, assim, para entender as relações do corpo negro com a sociedade de hoje em dia.
Também destaque na programação, o coreógrafo Volmir Cordeiro fará seu espetáculo Rua dialogar com os espaços urbanos de Lyon.
Essa é uma peça que é suscetível a mudar o tempo inteiro, porque é uma peça sensitiva, uma peça site-específica, que guarda uma escrita muito precisa, muito elaborada, muito definida, e que se adapta a cada vez, a cada lugar, que olha o que existe em cada lugar, lida e dança com a infraestrutura dos lugares. Então ela está sempre muito suscetível de ser adaptada, por mais que ela guarde uma forma muito precisa. Mas tem uma partitura muito precisa, baseada nos poemas de Bertolt Brecht e relacionada aos sons produzidos pelo timbó. E aí a dança vai nascendo disso.
A Bienal de Dança de Lyon acontece de 6 a 28 de setembro no leste da França.